Dois cafezinhos.
Dois cafezinhos, podcast. Cadê a Natália? Palmas, Natália? Tiraram daqui o...
Então hoje vai ter que ser analógico.
Não, olha aqui, ó. Achei. Calma, vai aí. Dar certo.
Aê!
Tiraram da ordem. Muito bom.
Muito
Dois
bom.
Cafezinhos, podcast começou.
Estamos hoje, eu e a Natália, nossos looks verão.
Verão total, né?
É? Eu, Natália num
cara,
branco,
vou
num
falar,
branquinho
coloquei
básico.
Um branquinho básico, um cintinho pretinho,
com a manga
um
curtinha.
Jeans. Exato, porque tá muito calor durante essas semanas todas aí, né?
Eu uso, eu tô usando
e você
regata.
Tá de regata, só
cara,
que
acho faz
regata
uns
20 preta.
Anos, faz uns 20 anos que eu não saio de regata de casa.
Sério?
Cara. Eu não tenho regata,
que eu não
cara.
Saio de regata
quase não tenho
de
regata.
Casa.
Quase não tenho regata. Essa aqui eu comprei pra uma fantasia. Eu fui me fantasiar de irmão do Jorel no carnaval.
Sério?
E aí sobrou a camiseta aí, né? Eu tô usando agora nesse
E você está
infernal.
Todo de black hoje.
Eu só saio de black. Eu sou um cara trevoso.
O boné tá verde.
É que eu sou
essa
iluminado.
Marca que te patrocina que eu sei. Pois já é. Quero alguns, tá?
Isso eu te passo contato depois, né? Um beijo aí, pessoal.
Adoro
da
Adoro o boné.
É, ó. Então é isso. Eu tô sempre de fúnebre por fora porque eu sou a pessoa que brilha muito por dentro.
Entendi.
Aí é pra fazer um balanço.
Entendi. Deu super certo esse balanço aí.
Obrigado.
Bom, vamos à notícia bizarra, né, do dia.
Ah, começamos
lembrando
então com o nosso bloco de bizarrice, então.
Exato, bloco bizarrice, porque acho que tem algumas semanas aí que o Dória, né, ele colocou um dia muito especial
no
calendário. Que
é
vai ser comemorado ainda este ano.
Tá chegando já.
Tá chegando já, agora em novembro.
Exato.
Dia 1º, estreia o quê?
É o dia do vegano,
Dia
né?
do vegano.
Eu achei legal porque o dia 1 é dia do vegano, né?
Uhum.
E dia 2 é dia de finados. Que é bom que no dia 1 a gente ia comemorar as plantas e no 2 as vacas que morreu já,
Exatamente.
Né? Então já agradou todo mundo. Achei bacana.
Você é um carniceiro?
Eu sou, cara. Eu não consigo sem comer carne. Eu já fiquei um ano sem comer arroz e feijão.
Um ano sem comer? Mas
um
por
ano.
Quê? Alguma
É, na época do terceiro colegial. Não, eu tava no terceiro colegial e eu entrei nessa noia do carboidrato na época.
Sim.
Eu tava malhando e tal, e eu queria tava emagrecendo, e aí, não sei por... Eu falei,
caramba.
Mas eu consigo. E aí eu fiquei um ano na base de salada e proteína, e eu consegui. É, mas, cara, eu não consigo, cara. Eu
já
queria.
Fiquei um mês sem ingerir açúcar
eu também,
e
já.
Sal. Menino,
sal
nas
nunca.
Primeiras... Não, sal tô não. Sem... Sal não.
Mas
algum.
Você cozinhava sem sal também?
Sem sal.
Sem sal. Caralho.
Menino do céu, olha, vou falar pra você. Tinha semanas que eu tava subindo pelas paredes já.
E você não podia colocar um shoyu também?
Não usava nada. Nada industrializado, tudo ali natural. Apesar que a minha refeição já é um pouco assim, arroz,
uhum.
É o arrozinho, é uma saladinha, algum legume refogado. Carne é um pouco difícil entrar dentro de casa.
Ah, é? Pô, que bom. Eu queria ser vegetariana, né? Que eu não consigo mesmo. Então não vou nem tentar. Mas eu acho que pior que carne é sal. Sal é... Eu não
sal
sou, eu não
é
boto
terrível.
Muito sal nas
Sim.
coisas, não, mas...
Eu também não gosto.
Mas, porra, um pouquinho é necessário.
Sim, com certeza. Bom, mas vamos à nossa notícia super bizarra.
Por que a gente tá falando de vegano?
Por que a gente tá falando de veganos, Matheus?
Porque
nos... Já que não somos um.
Porque na Austrália... Vegana vai à justiça contra vizinhos por cheiro de churrasco.
Um cheiro de churrasco maravilhoso, né? Os seus vizinhos são
processo...
acostumados a fazer um churrasquinho, né?
Exato.
Assar um peixinho, um franguinho, uma carninha. Mas a moça não ficou nem um pouco assim, como posso dizer?
O processo se prolonga desde agosto de 2017.
Você acha que vai virar alguma coisa?
E
a gente tá em 2019
considera
já.
Novas ações. Eu acho que vai virar nada. Acho que ele
nada,
vai,
né?
Só vai perder essa ação.
Tá muito porque, louca.
É, pela, vamos explicar direito o que acontece.
Sim.
Segundo a Cilla Carden, australiana... ela diz que seus vizinhos fazem muitos churrascos.
Exato.
E tudo que ela consegue sentir no quintal dela é cheiro de carne e de peixe.
Sim.
Na reportagem, não está exatamente dizendo que ela se incomoda com o cheiro de peixe por ser vegana. Mas vamos uhum. supor que seja. Eu acho que deve ser por isso, né? Que ela é vegana, ela não gosta nem de sentir o cheiro de carne sendo queimada.
Acho
ela
que
não
é
uma coisa que
se
preocupa
muito com
os animais,
isso aí.
Aí, então assim, aí que eu falo, né? Esse é o tipo de pessoa que mancha os veganos, né? Que a gente fala, ai, vegano é tudo chato. Por quê? Por causa dessas coisas. Você tem amigo vegano?
Vegano não, eu tenho vegetarianos.
Eu tenho amigo vegano, eu tenho amigos da comédia que são veganos, mas todo mundo é gente fina, todo mundo legal. Aí vem uma pessoa dessa aqui, igual essa pessoa.
Não, imagina ter uma vizinha dessa, não pode nem assar um churrasquinho, né?
Ela tá processando os caras, porque os filhos dos caras estão jogando basquete.
Isso porque eles já, a família já tirou até o basquete das crianças.
É. Isso aí é falta de comer carne, essa pessoa.
Eu acho que deve ser também,
acho que Mateus. É vontade de ir no churrasco e ninguém chama ela.
Pode ser.
Com certeza, essa pessoa é sozinha em casa. E ó, ela é tão chata que, segundo a notícia aqui, pelo que a notícia dá a entender, no contexto da notícia, ela acusa os vizinhos de fazerem churrasco de propósito pra irritar ela. Minha senhora, tanto motivo bom.
Deve ser uma senhorinha, né?
Pra fazer churrasco. Sei lá. Pra queimar a carne.
Deixa as pessoas, né? Fazer churrasco.
Você acha que a pessoa vai fazer churrasco?
Mas eu acho que isso é inveja, viu?
A vizinha.
Isso é inveja porque ela nunca deve ter sido convidada, né? Pelos vizinhos.
Lógico.
Bom, acredito que tem vizinho que costuma aí convidar o pessoal pra ir na casa, né? Fazer um churrasco.
A vizinhança inteira deve estar e ela não tá.
Com certeza.
Porque ela é a vegana chata do rolê, ninguém quer chamar ela porque ela fica enchendo o saco. Você sabia que essa vaca foi morta? Não sei o que, tá bem composição.
Negaram
não.
O recurso dela.
Negaram,
negaram, chegaram a negar, porque é uma loucura.
Eu não conheço a justiça australiana.
Uhum.
Mas a justiça civil, em geral, ela acaba tendo meio que... Tirando os países mais, que têm uma cultura muito diferente, mas como a Austrália é um país que tem uma cultura semelhante à americana, semelhante à brasileira em alguns pontos, eu duvido muito que a justiça civil seja muito diferente do que é americana, do que é brasileira, do que é italiana. Então, como eu tenho uma vaga experiência como advogado...
Exato, porque Matheus, além de comediante, é formado em Direito.
Não, eu já fui advogado mesmo. Eu trabalhei alguns anos como advogado, não só formado em Direito. Porque é bom lembrar também que o estudante que se forma em Direito não é bosta nenhuma. O advogado também não é bosta nenhuma, mas fazer o quê? Eu acho que não vai dar nada, é isso que eu quero dizer. Eu acho que pelo que eu conheço o processo, pelo que eu tô vendo do caso... Deve ser aquele caso que, sei lá, o juiz comenta com a família... Nossa, tá louca.
Já teve vizinho chato enchendo seu saco por questão de, sei lá, fumaça? E... Eu já tive,
cara, eu tive problema com um vizinho aqui em São Paulo, o ano passado, quando eu morava na Vila Mariana, que era um cara que, por algum motivo, ele não se deu bem com a minha namorada. Era um vizinho de frente, assim. E eles...
Ou ele queria pegar tua namorada e
não,
viu que tua namorada...
Não, gosta, não.
Não gosta? Não, ah, não, então, provavelmente, tava gostando de você.
Não, eu também acho que não seja o caso, não. Acho que só era chato mesmo. Era um rapaz meio chato. E aí, ele deu umas encaradas com o cachorro na minha namorada, que ficou 3 dias na minha casa. E latiu durante 10 minutos. E ele ficou muito puto com isso. E ele ficou espiando a gente pelo... O hall, né? Só tinha 2 apartamentos por andar.
Sim.
Olha que loucura isso. E aí a gente tava no hall pra pegar o elevador e ele ficou espiando a gente pelo olho mágico da porta
Capaz.
Dele.
Capaz!
Como que a gente descobriu isso? Porque a minha namorada, desaforada que é, mostrou o dedo meio pra porta e fez uns outros gestos obscenos. E ele abriu a porta... E ele começou a discutir com a gente.
Olha só, então, ele tava nos espiando. Que vizinho xereta.
Mas eu acabei mudando um mês depois, então... Problema mesmo eu nunca tive. Eu tenho alguns amigos que têm uns problemas bem sérios com vizinhos. Você tem problema com vizinho?
O único problema que eu tenho com o churrasco em si, né? Aí um churrasquinho, realmente não me convidar. Porque é duro quando você mora, por exemplo, em prédio. Já não tem, às vezes, uma churrasqueira. Mas tem pessoas que fazem aquele churrasquinho dentro de casa.
De onde você é mesmo, Natália?
Oi?
De onde você é mesmo?
Eu sou da Penha.
Você nasceu aqui em São Paulo mesmo?
Não. Não, eu sou do interior.
Então, mas você nasceu em que cidade do interior?
Ourinhos.
Ourinhos. Você já fez churrasco em Ourinhos?
Já, meu pai é churrasqueiro.
Então, eu quero saber isso. O que não pode faltar em um churrasco em Ourinhos?
Pão de alho.
Pão de alho.
Pão de alho não pode por nada faltar.
Pode crer.
Lógico, uma farofinha e a maio... Não, a maio... Vai, eu digo que a maionese, então, não pode faltar.
Maionese é uma parada que
maionese é uma coisa, olha, muito séria. Não
eu acho
pode
muito,
faltar.
Eu adoro churrasco, eu adoro esses... Porque cada lugar tem alguma parada que não pode faltar. E eu acho muito estranho que aqui em São Paulo tem salada.
Salada não tem nada a ver pra mim.
Eu acho bizarro, porque a única coisa de salada que pode ter no churrasco pra mim é vinagrete.
Exato, vinagrete.
Pra mim, na real, é isso que não pode faltar.
O tomatinho, né, picadinho
pão de alho,
ali.
Pão de alho.
Vinagrete e maionese.
Maionese não, em Ribeirão não
maionese
tem.
Só caseira, eu gosto da caseira.
Não, em Ribeirão não é costume, não. Realmente a gente não tem maionese no coisa. Mas a gente divergiu muito aqui.
Hoje, né? O único problema que eu tô tendo com você é a questão do cigarro. Nossa, mas eu tenho uma vizinha, uma senhora maravilhosa.
Ah, sua vizinha fuma muito.
Mas ela fuma, que entra assim, ó, começa a entrar dentro da cozinha, né? Porque a cozinha dela é junto com a minha, acho que ela fuma na cozinha.
Pô,
então entra pela... na janela da cozinha e começa a entrar dentro da casa, resendear tudo.
Ah, vem pela janela.
Vem pela janela.
Putz, é foda.
Morre, cheiro
se
de cigarro
pela
o dia
porta,
inteiro.
Coloca aqueles negocinhos embaixo
e
já
café
era.
E cigarro.
O café ainda vai, né?
Combinação aí do brasileiro, o cafezinho e o cigarrinho.
Como tudo bom, é, exatamente. Como tudo
cafezinho,
bom,
né? Cafezinho, podcast, mais um cigarrinho ali.
Vamos fazer dois cigarrinhos podcast, Natália?
Dois cigarrinhos podcast. A gente só pode trazer fumante.
É um podcast que a gente faz tossindo.
E arfando. E fumantes.
Exato.
Pode
e fedendo
ser.
A sala.
Pessoas com problemas no pulmão.
Exato. Né? Natália, mas sabe o que chegou a hora também?
Não sei.
É que temos vários
de
blocos,
comer,
né?
Tô com uma fome.
Tem gente. Não, eu acabei de almoçar, acredita? Almocei agora, sério? 4 horas da tarde. Minha vida tá uma loucura.
Percebi, 4 horas da tarde já é janta, né?
Às 2h30 da manhã.
4 horas da tarde em Curitiba é café da tarde.
É, acho que em qualquer lugar do Brasil, não?
Não.
Não?
Eu acho que não.
Acho que sim, 4 horas.
Aqui
horas
não.
É um horário pra tomar um café da tarde.
Mas lá em Curitiba o pessoal tem realmente costume.
Ah, é?
4 horas da
tipo
tarde.
Tipo a ceia.
Tipo a ceia. Ceia da tarde.
Tira, para o comércio pra tomar um café.
A gente para tudo pra tomar um cafezinho.
Os curitibanos são meio esquisitos. Quem tá chegando aqui pela primeira vez no Dois Cafezinhos Podcast, quem tá nos ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro dos agregadores, ou quem está nos vendo, né, na live.
Exato.
Do nosso Instagram, o arroba Dois Cafezinhos Podcast,
yes.
Sabe, quem chegou agora não sabe, mas nós temos alguns blocos, né?
Exato.
O primeiro bloco geralmente a gente fala sobre notícias bizarras, o segundo bloco a gente geralmente fala sobre alguma coisa que a gente assistiu, a gente indica uma série, um filme, geralmente da Netflix. Paga nós, Netflix.
Deveria pagar mesmo, porque a gente vive indicando aqui filmes da Netflix e séries.
Então eles não vão pagar nunca. A gente indica
e agora
de graça.
Tem Amazon Prime.
Então vamos começar a falar da Amazon, isso. Vamos começar
pode
a
ser.
Só Amazon Prime. É, Natália, mas hoje a gente... Vamos voltar àquele quadro que a gente fez 2 semanas atrás.
Exato.
Então, me convença.
Ou me convença hoje, comigo aqui.
Hoje você vai ser
tentando
convencer
Matheus Costa a assistir esta série.
Ah,
que
é uma série.
Eu fiquei impressionada.
É uma série.
Eu não sei se já chegou a passar lá no seu Netflix.
Uhum.
Vis-a-vis.
Vis-a-vis, eu já ouvi muito falar. Quer dizer, ouvi falar não, eu sei do que se trata.
Do que se trata, então?
Eu sei que é uma série espanhola.
Quase Orange and Black.
Isso, eu sei que é uma versão Orange and Black espanhola.
Uh-huh.
Com a mina do La Casa de Papel, que
yes.
faz a Nairobi.
Yes, a Macarena.
Macarena é o nome dela.
Macarena.
Não. Legal.
Sabe a sinopse?
Não, não faço ideia do que... Só sei que é na cadeia e que é espanhola, sei disso.
Exato. Eu não vou tentar dar muito spoiler pra você, mas... A série é muito boa, eu fiquei impressionada, eu comecei a assistir porque me indicaram e eu achei maravilhosa. Eu passei sábado todinho assistindo essa série, fui dormir 5 horas da manhã.
Tá na primeira temporada ainda?
Tô na primeira temporada terminando, não, hoje eu bato
a primeira.
Mas só tem
uma temporada por enquanto?
São 3 temporadas na Netflix, se eu não me engano são 4 na verdade, mas foi cancelada a série, porém vale muito a pena assistir.
Ah, já foi cancelada.
Já foi cancelada, mas vale a pena assistir.
Quantos episódios por temporada?
Ai, agora eu esqueci, Matheus, acho que são uns 9, 10.
Uns 9, 10, tudo
mais
bem.
Ou menos.
Legal,
é
gente.
Bem longo, é bem longo, acho que uns 60 minutos, mais ou menos.
Ah, tudo bem,
hora.
É a média.
Mas é muito boa.
50
a média, exato.
É,
mas aí a sinopse, sem dar muito spoiler, é realmente quase parecida ao Orange is the New Black.
É, pode dar a sinopse também, que eu não
pode
assisti a Orange is the New Black.
Teve vontade de assistir já? Eu já tive vontade.
Eu já, mas quando eu tive
dizem
vontade,
é muito
já tá muita temporada, eu tô muito
exato.
Preguiçoso pra série. Mas...
a sinopse é a seguinte, pra você aí que está nos ouvindo. Acontece a cena ali, já quase dentro da prisão, né? A personagem principal é a Macarena. Macarena, como muitos aí brasileiros, né? Foi traída por um... Ela se apaixonou pelo chefe dela. E o chefe dela era casado, tinha
tudo
esposa.
Errado.
Já começou errado, né? Já começou cagando desde daí.
Sim.
Mas cara casado, com filhos, ela começou a ter um caso com ele... E ele, vamos dizer que não era um homem muito honesto.
Mas como que ela foi traída se ela era amante?
Pois é, né? Foi traída porque foi envolver com pessoas que mexem com coisa errada.
Mas
já começa por aí.
Ah, não foi traída de adultério. Ela sofreu uma traição de outro sentido. Tipo,
exato.
Uma traição financeira, traição... Entendi.
É que geralmente tem amante que acha que também foi traída, né?
Aí já não é, né? Até aí tem gente que acha que é Napoleão Bonaparte.
É, lógico.
Não tem muito o que fazer.
Mas é isso, ela foi enganada por esse cara que ela se relacionou, que foi o chefe dela. Ele começou a fazer algumas coisas bem erradas com relação à empresa, desviar dinheiro e enfim. Só que, né, antes deles ficarem juntos, ele chegou ainda pra casa dela, pra ficar junto com ela, largou da esposa, largou dos filhos. Só que daí não deu muito certo, né? Ela começou a participar ali dos trâmites todo com ele. Começou a dar muito B.O., né? Começaram a descobrir o que tava acontecendo. Simplesmente, ele jogou toda a culpa nas costas dela e ela acabou sendo presa.
Usou ela de laranja, então.
Exato. Ela sabia o que ela tava fazendo,
ela
entendeu?
Foi um Queiroz.
Ela foi uma safadinha. Exato, Queiroz. Entendi. Foi um Queiroz da vida, safadinha, sabia que estava fazendo coisas erradas na parte de contabilidade, mas mesmo assim o amor é maravilhoso.
Essa atriz só faz personagem criminoso agora,
é isso? Pois é.
A especialidade dela é crime.
Mas enfim, ela acaba caindo dentro da cadeia e aí ela tem que aprender a lidar ali, né?
Ela é a personagem principal da série.
Ela é a principal personagem da série, Macarena. Vale muito a pena assistir, é muito boa, fiquei impressionada realmente. Assisti o primeiro episódio, eu fiquei meio assim, né? Sem entender muita coisa. Mas depois, no segundo, meu filho, você não consegue parar mais de assistir.
Vou te falar, eu tô muito feliz que essa série tenha feito sucesso. Porque o brasileiro é muito preconceituoso.
Ela é de 2015 ainda.
Então, o brasileiro é muito preconceituoso com cinema europeu.
Exato.
Com produção europeia. E tem muita coisa muito boa. O cinema argentino é incrível. O cinema francês é muito bom. O cinema italiano é muito bom. E parece que o brasileiro funciona assim. Precisa estourar alguma coisa pra ele olhar pra aquele país, entendeu? Então, precisou estourar a La Casa de Papel. Pra galera,
verdade, né?
Pra galera falar, putz, que legal, dá pra assistir a parada feita na Espanha. Eu gosto muito do sotaque espanhol, eu gosto muito do
Eu tô aprendendo a gostar.
Idioma. Eu gosto muito.
Eu comecei a assistir uma vez La Casa de Papel, mas não curti muito, daí eu parei de assistir.
Mas eu acho que é um pouco de costume.
É um pouco de costume, a gente realmente gosta mais ali do inglês, né? Do gringo, inglês, American.
Eu nem acho que a gente goste tanto, eu acho que realmente é costume.
Sim.
A gente acostumou com o gringo, a gente acostumou com ouvir série em inglês ou em português.
Sim.
E aí quando você ouve em espanhol, eu lembro quando a primeira série que eu vi em espanhol, se eu não me engano, foi Narcos. E no começo é estranho,
é
mesmo,
bom, né?
É estranho mesmo.
Uhum.
Ouvir, se acostumar com o idioma é estranho. Mas depois do segundo episódio, se a série for boa, ela te pega e acabou, entendeu?
Mas assista Vis-a-Vis, tá bom?
Vou te falar que você me convenceu pela história. Porém... Eu vou ser sincero, eu não minto aqui nesse programa. Eu acho difícil assistir porque eu tô muito preguiçoso com série.
Você é a segunda pessoa preguiçosa.
Eu tô dando preferência pra séries que estão em primeiras temporadas ainda.
Sim.
Eu tenho muita preguiça de olhar pra uma série e começar, ela tá tipo na terceira, quarta temporada. E...
Você tem problemas com séries que começam lá em 2014, 2015, 2016?
Eu já fui o cara que foi nessa série. Eu assisti Breaking Bad depois que tinha acabado Breaking Bad. Eu comecei a assistir Game of Thrones na quarta temporada de Game of Thrones.
Nossa.
Então eu já fui animado já. Teve uma época que eu só via. Teve uma época, Nath, que eu tinha um aplicativo.
Caramba, calma aí, tem muitas pessoas ouvindo a gente, meu Deus do céu. Continue ouvindo aqui o nosso podcast, isso aí, tô gostando.
Exato.
E compartilhe com todos os seus amigos.
Exato.
Dois cafezinhos.
Um abraço aí pro pessoal que tá nas lives aí nos assistindo.
Exato, várias lives aqui.
Exato.
Mas assiste, Matheus, assiste porque eu acho que vai realmente valer muito a pena, dá muita emoção, dá nervoso.
Sim.
Porque acaba envolvendo toda a família dela, eles precisam achar um dinheiro que tá perdido. Que outra presidiária, que ela acabou fazendo amizade mais, faleceu.
Sim.
Deixou em um lugar distante, a família toda se envolve atrás desse dinheiro pra tentar libertar a Macarena. E ela passa por várias situações, tem muitos peitinhos, viu, na série.
Tem peitinhos?
Só tem peitos.
Você fala como se eu fosse uma criança de 15, uma adolescente de 15 anos. Agora eu vou ver. Eu tô aqui, tem 15
anos. Peitinhos de todos os tamanhos.
Mas assim, tipo, eu vou ver, porque tá na minha lista e provavelmente a minha namorada também vai querer ver.
Legal.
Então deve ser uma série que a gente vai ver junto.
Ela vai ficar chateada de ver peitinhos,
porque
não,
porque ambos somos apaixonados. Não, imagina.
Por peitinhos.
Não, ela também é apaixonada pela Nairobi, nosso clube.
Uhum.
A gente fica babando junto, assistindo La Casa de Papel.
La Casa de Papel.
É muito engraçado, todo mundo que quer falar com o sotaque espanhol fala La Casa de Papel, e não é Papel. Por que que ele fala Papel?
Papel.
Tá lá escrito, já tá em espanhol na tela, você não precisa traduzir.
Uhum. Lê em português, caramba.
A gente é burro mesmo.
Bom, notícias do mundo da música, certo?
Ah, é?
Anitta aí protagonizou uma cena bizarra que até eu fiquei com medo quando eu vi o vídeo.
Cara, que loucura, mano. Os fãs estão cada vez mais loucos.
Exato.
É tipo, há algumas semanas atrás...
loucos?
Cara, eu já tive...
Já teve algum episódio não, de pessoalmente, alguém, não, assim,
pessoalmente, que pessoalmente não, pessoalmente uhum. não. Mas pela internet já teve umas bizarrices, sim, já. É...
Por exemplo?
Ah, tipo, sei lá, a pessoa mandar uns nudes do nada.
Uau! Assim. Mas é legal?
Não,
receber
acho que não.
Receber um nudes?
Acho que não.
Mas se for bonitinho, não dá pra...
Não.
Retribuir direct.
Acho que não, Natália, sou homem comprometido.
Ai,
já foi,
ai.
Eu já namorava, já.
Já foi o tempo, né, Matheus?
É, não, não, e tem umas pessoas meio louquinhas assim, mas não nesse nível. E semana, algumas semanas atrás a gente já veio falando. A Ludmilla passou por umas duas vezes, né?
Uh-huh.
Ela foi agredida. Tipo,
a bolada, né?
Ela tomou uma bolada, depois ela foi arranhada.
Acertou na Bruna, estouraram isso, a pulseira da Bruna.
E agora a Anitta, que leva um susto e sai correndo após ter palco invadido por
Você
fã.
Chegou a ver o vídeo?
Eu não vi o vídeo ainda.
Você aí que está nos ouvindo. Abra aí a internet, dá um Google
no YouTube,
pra assistir o vídeo da Anitta, porque eu até fiquei com medo quando eu vi um fã, né, doidão, ela apresentando lá o show dela, cantando, aparece do nada o cara e, assim, a atitude dele já foi um pouco estranha, né? Geralmente quando é fã, agarra e, meu Deus do céu,
que
faz...
Fez?
Ele simplesmente subiu no palco, se aproximou dela.
Sim.
E eu não sei o que ele falou, só sei que ela tomou um susto e saiu correndo.
Caramba, mano. Então, não sei. Olha, aqui na notícia, então, dizendo, foi em São José dos Campos, né?
Exato.
Nesse final de semana. É, então, enquanto ela se apresentava ao som da música Ao Vivo e a Cores, que é a música que eu conheço,
Sim.
é com o Matheus Cauã, muito legal essa música. Um homem invadiu o palco e foi até sua direção quando a cantora percebeu a situação
Sim.
e se assustou e saiu correndo para os bastidores. É, ela não percebeu logo em si, logo de cara?
Não.
Ah, então
ele chegou
que...
muito estranho
então,
assim nela. Ele não
isso.
veio correndo
então,
nem nada, gritando,
foi...
pulando em cima. Ele realmente chegou nela e a expressão...
Sorrateiro.
A expressão dele já estava muito estranha. E eu não sei se ele falou alguma coisa pra ela.
Será
só
que
sei
era...
que foi muito rápido, entendeu?
Será
a reação.
Um fã estilo a fã do padre Marcelo Rossi? Que ia jogar a Anitta no palco. Eu acho que assim, sem ter visto o vídeo, então aqui minha opinião fica totalmente sem embasamento. E, aliás, tem embasamento, que é o que você tá me contando.
Sim.
Né? Pelo que você tá me contando, me parece que pode ter sido uma parada meio de ter assustado de não ter visto o cara subir, tá ligado? Porque às vezes quando o artista tá no palco, ele vê o cara subir, às vezes ele...
Mas sabe o que foi estranho?
Ele
se
já
você
olha pra um segurança...
chegar a olhar, assistir o vídeo... O jeito como ele chegou nela é muito diferente que eu acho que outros fãs que você vê aí...
Vamos falar o português,
tá,
Natália. Ele tá com cara de psicopata?
Tá.
É isso? Tá com cara de psicopata?
Tá com cara de psicopata.
Tá com cara que quer fazer coisa errada.
Exatamente.
Entendi.
Se ele falou alguma coisa pra ela, mas foi muito rápida a reação.
Fez,
ela saiu correndo.
Não, ela fez bem.
Depois você assistiu o vídeo, você também que está nos ouvindo, assista o vídeo pra ver a reação de Anitta.
Imagina que louco, imagina que você é um cara com a faca.
Aham,
uhum,
exatamente.
Coisa, tá ligado? Tipo... Ela tá certíssima, ela fez bem, ela correu no lugar dela, não sei se eu teria feito, porque eu não tô acostumado a ser assediado assim, mas tá, eu acho que essa é a postura mais correta mesmo. Se não tem um segurança e consegue interceptar a pessoa
uhum.
a tempo, e você vê que a pessoa...
Acho que até demoraram pra dar uma
que já sabe, dá pra perceber, né?
Cara.
Dá pra perceber quando o cara tá chorando, com a uhum. faixa do Sandy Junior na cabeça, sei lá, uma coisa assim, e quando o cara tá com a cara de sei lá, de que mora sozinho no sótão há 12 anos. Não fez certo, né, Anitta? Tem que correr mesmo.
Tem morte também hoje no nosso podcast. Cafezinho agora realmente
Desculpa,
esfriou
achei,
igual o corpo.
Eu achei muito engraçado o quão brusco foi a mudança de assunto. Olha, tem morte também, hein, gente?
Tem morte também! Além do cafezinho,
morte,
o corpo esfriou.
Você gosta de Anitta? Tem Anitta. Você gosta de morte? Tem morte também.
Ele tirou até a música, porque é um momento solene.
Um momento mais triste. Vamos colocar o pesar necessário aqui.
Exato.
Porque o vocalista do The Cars, Rick Ocasek. Será que é assim o sobrenome que se pronuncia? Eu nunca sei.
Pode ser.
Sobrenome é uma parada
Se
difícil.
Não for Ocasek, é Ocasek.
É, porque sobrenome não é uma parada que vai tanto
Eu
com
Eu acredito
que
seja Ocasek.
Porque pode ser o sobrenome, pode ser tipo,
Ou Ocasek.
É, o sobrenome pode ser turco e a gente não sabe,
Exato.
Tá ligado? Enfim, é encontrado morto, infelizmente. É, no dia 15, ontem, né, em Nova York, o Rick tinha 75 anos e segundo a revista Variety, que é uma revista
yes.
de variedades do mundo pop...
Olha essa trilha.
Não entendi nada. Enfim, tadinho do Rick. A causa da morte ainda não foi revelada pelos... O que é isso? É pra gente ter que investigar a morte do cara?
pra dar uma animadinha, né? Tipo assim, momento tenso.
Pra dar uma animada. É bom mesmo, Natália. Vamos falar de morte animado, que acho bom, legal.
Momento tenso, entendeu?
Você ouvia The Cars, Natália?
Não, não ouvia The Cars.
35 anos pra um roqueiro é muito velho, fala a verdade.
Super.
Tem muito roqueiro velho, eu sei. Mas é que, tipo...
Eu gosto de alguns rocks
mas
aí.
Mas é que rockstar, geralmente, os caras morrem cedo, né? Porque é uma vida muito loucona.
75 anos de idade?
Então, é muita droga, muito álcool, muita
droga,
festa.
Né? Muita mulher, muita prostituição.
Então, assim, não sei como era a vida desse cara, mas a vida de rockstar oferece muito perigo, né? Então, por isso que a galera geralmente... A galera vive a 100 por hora, 30 anos de idade.
Faz tempo, hein? Olha, 1976, emplacaram 13 singles no Top 40 Billboard. Fizeram muito sucesso.
76 foi a data de início da banda, The Cars. Faz um tempo já que a banda acabou no final dos anos 80, começo dos anos 90. E desde então, o Rick vem meio que trabalhando como produtor e tal. Ele não se afastou da música, né? Mas estava ali nos backstage produziu The Bad Religion, produziu No Doubt, produziu uma galera aí. E infelizmente se encontrou com o único mal irremediável, não é? Como diria Chicó em O Auto da Compadecida. E morreu.
Uau, Matheus. Inspirador, caramba. Não,
Eu assisti duas vezes essa semana O Auto da Compadecida. Eu assisti a versão da Globo, que é cortada, e a versão inteira. Olha, tem muita gente que nunca viu. Você já viu a versão completa de...
O Auto da Compadecida?
Tem 2 horas e meia de filme? Muita gente não viu. Tem no YouTube, gente.
Eu assisti O Auto da Compadecida, a primeira vez foi, se não me engano, anos atrás.
Nossa, que precisa essa informação, Natália. Muito obrigado por ter trazido essa informação com tanta clareza pro nosso público.
Bom, vamos mudar já a trilha, né?
Voltou agora.
Esfriou?
Ah, já. Não, Natália, no calor que tá, o programa pode acabar quantas vezes for, que o cafezinho não vai esfriar.
Verdade.
Mas o nosso cafezinho metafórico acaba de esfriar, é isso?
Acabou de esfriar, Matheus.
Ah, eu dei essa parte.
A gente precisa ir embora.
A gente também vai?
A gente vai.
Você não vai ficar aqui na rádio hoje?
Eu vou.
Ah, então tá bom. Não, eu vou embora
vou pegar, mesmo. Eu vou pra casa pegar o calçolão lá da minha avó, pra dar aquela, né, fazer aquele cafezinho saboroso, dar uma coadinha.
Minha mãe sempre falou pra não tomar café na casa da sogra.
Por quê? Ela usa calcinha?
Não, porque fala que essa mãe... Tem, você não sabe dessa?
Essa não, eu nunca tive sogra.
Tem a parada da macumba. É.
Como assim?
Tem uma parada da simpatia que é coar o café na calcinha da sogra ou da pretendente.
E daí acontece o quê?
Prende o rapaz.
Eita. Eu acho que então a tua sogra não deve ter feito isso, né? Porque você tá aqui hoje.
É porque eu não bebo café, né?
Entendi.
Não, eu tô aqui hoje namorando com a filha dela, né? Se eu faço um bom café, nunca fiz café na vida.
Toma café?
Não tomo café, né?
Não toma café?
Não tomo.
Eu também não tomo.
Não suporto café. Faço um bom cappuccino.
Faço
um bom cappuccino e faço um excelente chá também. Olha, se não souber fazer chá também, vai pro
maluco,
né? Que é enfiar o saquinho na água quente. Né?
Exatamente.
Do chá, o saquinho do chá na água quente.
Né? Mas, semana que vem a gente tá de volta, né?
Sim, semana que vem estamos aqui novamente, nesse velho e querido banco. Exato. Porque a praça é nossa!
Não, desculpa. Opa, peraí.
Como é que é o... É tchau, né?
É tchau, tchau. Mas aí como que faz pro pessoal procurar a gente,
nossa,
nas redes sociais?
Nossa, que louco que eu tô.
Ainda mais tem pessoas acompanhando através do podcast ali, dos dois cafezinhos no Instagram.
Quem tá acompanhando na live meio que já sabe onde a gente tá no Instagram. Mas você tá ouvindo aí pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma de podcast e você pode nos encontrar, eu e Natália, no nosso perfis pessoais,
exato,
que é o @ Matheus Costa Comediante com H e...
Natália com TH Prestes com 2 T's.
Isso, você pode achar também a gente no @ Dois Cafezinhos Podcasts.
Yes.
Você pode entrar em contato com a gente por e-mail no doiscafezinhospodcast@gmail.com. E você tem que entrar no meu canal do YouTube, o Matheus Costa Stand Up.
Verdade, tá bombando lá, hein?
Que toda semana agora tem vídeo novo, um vídeo de entrevista, vai sair vídeo de stand-up novo. Começou o meu quadro Comédia no Play, já temos 2 entrevistas
até
muito
enfim,
bacanas.
Né?
Temos entrevista com o Rodrigo Cáceres, que é o imitador do Zacarias, muito famoso.
Uau.
Muito bom. E com o Thiago Carvalho, um dos primeiros comediantes stand-ups do Brasil.
Manda
muito bem. E esta quinta-feira, mais precisamente, se você está ouvindo o podcast no dia da publicação, amanhã, então... Tem mais um Comédia no Play com Juliano Gaspar, um dos maiores talentos da nova geração da comédia brasileira. Ganhou o prêmio como melhor comediante do concurso Itubaína, acabou de abrir Comedy Club.
Caramba.
Acabou de estrear solo, o cara tá arrebentando.
Tá,
é meu parceiro,
muito dinheiro.
É meu brother. Aí fica difícil, né, Nath? Que artista... O Brasil é complicado.
Falando em dinheiro, Matheus, antes da gente encerrar, e aí, o seu dinheiro lá da conta?
Ó, bom, né, do meu assalto.
Exato.
É, então, eu fui assaltado uma semana atrás aí, roubaram dinheiro na minha conta aí, mas eu não sei
todas
ainda.
Todas as economias do Matheus.
Não sei ainda, o banco me ligou semana passada, meio que me interrogou, tentou jogar culpa em mim.
Sim, como
mas
sempre,
eu, como
né?
Como eu sou muito espertinho, não deixei que isso acontecesse, é que macaco velho não cai do galho. Mas estamos aí esperando ainda, né? Vamos ver se eu vou ter que processar ou não o banco, que eu não vou falar o nome do banco aqui, mas só quero dizer que o nome do banco é de um time do Rio Grande do Sul.
Então, muito bom. Então tá bom. Com esse pensamento, o nosso cafezinho esfriou. Semana que vem a gente vai requentá-lo?
A gente faz um novo.
A gente faz um novo. Um novo cafezinho. Tá bom, vou parar de ser miserável.
A gente compra uma maquininha de Nespresso aqui, tá tudo certo.
E aí, termina com o seu tchau?
Pode ser, então, como sempre, aquele sonoro, gostoso e sexy.
Ah.
Tchau. Bring that ass back like a boom, 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 boom.